caí na blitz. E agora?
Adriano Saraiva, o chefe da Balada Segura, o cara que controla a balada no Rio Grande do Sul?
É isso. Basicamente.
Adriano, que bom te receber aqui na Escola Pública de Trânsito, pra gente ter essa conversinha aí. Tu caiu na balada, Adriano?
Pois é, isso para muita gente pode parecer um problema, mas na verdade as equipes do Detran, que realizam Balada Segura, estão ali para ajudar, para prestar um serviço e garantir a segurança no trânsito.
Aliás, um serviço que é bem elogiado pela população que já passou por lá, né? E que estava tudo bem, o pessoal elogia muito, né?
O grande diferencial da Balada Segura é que ela carrega dentro dos seus objetivos um bojo de várias situações. Então, claro, nós temos a questão da fiscalização de alcoolemia e outros itens de segurança, mas as pessoas que estão ali imbuídas na tarefa também têm aquela missão de orientar, de educar, de conduzir a situação e, mais do que isso, trazer todas as informações pertinentes para o condutor naquele momento específico. Tanto é que as pessoas ali na blitz estão equipadas com computadores, com celulares e tudo, justamente para auxiliar. É o que nós chamamos da abordagem cidadã.
E agora eu vou te fazer uma pergunta que todo mundo quer saber.
Sim.
Onde vai ter blitz?
A blitz vai estar perto de um lugar onde você vai passar. Então, claro, falando assim mais sério, os locais das blitz são de caráter sigiloso, então é uma informação restrita dentro da própria autarquia e claro, são horários e dias, né, variáveis, mas com o objetivo sempre de estar próximo em grandes concentrações, assim, em bares, em locais assim, boêmios, vamos dizer assim, justamente para estar ali e dizer assim, olha, a balada está aqui para salvar vidas, para preservar, para garantir a segurança no trânsito e auxiliar todo mundo a voltar bem para casa.
Se eu pensar na minha segurança e na das outras pessoas em volta, eu não vou ter medo de ser parada numa balada segura, porque eu não vou beber e dirigir.
Exatamente. Então, esse é uma excelente colocação, Ivana, porque é muito comum disso acontecer. As pessoas avistam uma equipe de fiscalização, uma blitz, acabam, e é natural, ficarem nervosas, ficarem ansiosas e tal, mas se eu estou ok, está, né, eu não bebi, dirigi, estou, né, com a minha situação toda regular, não vai ter problema nenhum. É uma questão rápida, uma questão ali de eficiência e tal. Em poucos minutos a pessoa vai estar liberada para seguir sua viagem normalmente.
E aí eu vou aproveitar então para perguntar essa questão do procedimento ali na hora, né? Eu vi que vocês já utilizam o que a gente chama de etilômetro passivo. É esse o nome?
Isso.
Ele serve também como, como um recurso para fazer a autuação?
Bom, excelente colocação, e isso é uma informação que seria extremamente importante divulgar, porque ainda existem muitas dúvidas a respeito disso. Então, a gente optou, faz aproximadamente aí 2 anos, pela utilização desse instrumento, que é o etilômetro passivo, para fazer uma triagem inicial dos condutores. Então, isso possibilita que a pessoa não precise descer do carro, por exemplo, né? Uma comodidade de chegar na janela, possibilita o fato da pessoa não precisar soprar na biqueira, mesmo que ela seja descartável, seja de utilização única, assim, existe um certo receio, o passivo não precisa disso, é um sopro à distância e tudo. E se tudo estiver ok, a pessoa já segue viagem.
Porque o carro nem entra ali no que vocês chamam de brete, né?
Não, ele entra.
Entra igual?
entra igual.
Ah.
Né? Justamente por uma questão até de segurança. Né?
Uhum.
Então, não, ele entra no brete, mas assim, já tivemos assim, cronometragens, tá? Numa situação que é a grande maioria dos casos, mais de 90% dos casos, uma situação onde está tudo regular, a abordagem dura menos de 1 minuto. Né? Por quê? Como é que funciona, então, mais detalhadamente o procedimento? o agente orienta para o carro, né, o condutor, para o seu carro entrar no brete. No momento que ele já está fazendo a manobra, o agente já está conferindo a placa do veículo. Né? Então já está adiantando ali. O sistema vai já informar, está tudo ok com a placa. Aproximando da janela do condutor, vai ser feita a identificação do condutor e automaticamente já. O sistema vai dizer, ah não, está tudo ok. Ou, ah não, está com a carteira suspensa, enfim. Vai dizer, fazendo o teste, está liberado. Então tudo ok, a abordagem dura menos de um minuto. Isso já foi cronometrado, inclusive.
Deveria sempre estar tudo ok, né?
Exato.
Porque é a segurança, não é pela autuação, pela infração, pela multa. É pela segurança, deveria estar sempre tudo ok.
E ainda bem que a grande maioria está tudo ok.
Que bom.
Né? Isso sim é uma coisa que pode contrariar a ideia, né, de algumas pessoas, mas na verdade a gente se sente satisfeito quando está tudo ok.
Claro.
Né? Que a gente sabe que a pessoa vai sair dali com segurança, que não vai colocar em risco nem as pessoas que estão consigo ou terceiros. Então isso está insatisfeito. Mas é evidente que acontece ali num percentual, né, menor, né, bem pequeno, mas que acaba trazendo irregularidades. E para isso a fiscalização está ali.
É importante. Existe diferença, né, entre a infração de trânsito e o crime de trânsito.
Exato.
Tá? Qual é essa diferença básica, assim?
Bom, então vamos tentar fazer uma perspectiva assim, bem didática.
E da alcoolemia, né? No foco da alcoolemia.
Então, no momento da abordagem, o condutor, ele, passado ali a placa, como a gente já falou da habilitação, ele é convidado a fazer o teste do etilômetro. Né? Então, aí pode acontecer várias situações. A ideal, e é a que acontece com mais frequência, faz o teste, zerou, liberado, segue viagem. Bom, mas ele pode se recusar a fazer o teste.
Uhum.
E aí a gente pode, né, não cabe ao agente, né, fazer essa interpretação, mas ele pode recusar por mais variados motivos.
Uhum.
Ou porque bebeu, ou porque realmente não quer fazer, por motivos alheios, enfim. Essa recusa, ela incorre numa infração administrativa que tem a mesma penalidade de uma infração por alcoolemia.
Uhum.
Tá? Bom, mas aí, então, se todo mundo que bebeu demais, né, tá com excesso, assim, vai se recusar. Não é bem assim. Por quê? Porque conforme a legislação prevê, se o condutor apresentar dois ou mais sintomas, ele não precisa soprar. O agente pode fazer um termo de constatação e a partir disso aí ser configurado o crime.
Uhum.
E a última opção, claro, ele realiza o teste e a medida que vai configurar ali no etilômetro dá 0,34 ou mais. Isso configura um crime de trânsito.
Uhum.
Bom, e abaixo de 0,34? Infração normal, né? E abaixo de 0,04? Não acontece nada. Ah, mas por que 0,04? É uma margem de aferição do inmetro do aparelho. Então, apesar de a tolerância ser zero e não ser passível nenhuma quantidade de álcool, nós trabalhamos com essa margem de aferição do aparelho, que é regulamentada por lei.
E por que a tolerância é zero?
Ivana, como a própria escola de trânsito, assim, seu papel fundamental na sociedade, ela acaba instruindo e educando as pessoas. Se sabe que qualquer incidência de álcool pode afetar a sua capacidade de dirigir um veículo a motor, seja nos reflexos, seja na sua percepção ao redor, seja, enfim, na própria tomada de decisões. Então, por isso, né, e é uma legislação, né, apesar de eu concordar, não é um achismo nosso, isso é uma legislação federal, e a tolerância ela é zero por esse motivo, porque realmente se coloque em risco no trânsito esse tipo de atitude.
E eu pergunto, porque é uma dúvida das pessoas, mas eu também concordo. E não só por uma vontade pessoal, mas por conhecer, por estudar a área. A gente sabe que a tolerância tem que ser zero. Né? Além dessas questões da pessoa com sinais, recusa, vocês também verificam outras transgressões ali. Vocês são agentes também.
Isso. Então, como eu falei, né, o objetivo, né, o grande objetivo da Operação Balada Segura, ele está totalmente alinhado com os objetivos do DETRAN, que é preservar vidas. E como é que a gente faz essa preservação de vidas na prática? Através da nossa fiscalização, com ênfase no controle e na fiscalização da alcoolemia. Mas existem outros itens de segurança, e que os agentes são amplamente treinados, têm experiência. Então, outros itens básicos de segurança, né, que estão visíveis, eles vão ser cobrados. Por exemplo, cinto de segurança. Imagina, chega numa blitz ali, as pessoas sem cinto de segurança. O agente vai fazer o procedimento. Está claro ali. Criança solta no carro, né, sem a utilização dos dispositivos de retenção, vai ser providenciado. Então, a ideia, né, básica do Balada não é, ao contrário do que alguns podem pensar, não é ficar catando assim, pá, o que, que tem de errado ali. Não, mas é garantir a segurança. E esses itens de segurança, eles vão ser cobrados nessa mesa.
Pro bem do próprio condutor e das pessoas que estão convivendo em sociedade, né?
Exatamente.
Estamos num espaço público que tem regras a serem cumpridas.
Exatamente.
É isso. Tu acredita no trabalho da Balada Segura?
Totalmente. Totalmente. E em toda a sua essência. Não só na fiscalização. Porque a fiscalização ela existe muito antes da existência do Balada Segura e continua em paralelo das suas mais diversas formas. Mas o Balada Segura, ele carrega, né, consigo toda essa questão de educação, de orientação, inclusive a sua própria logomarca, né, o seu layout, ele acaba sendo inserido no imaginário coletivo da sociedade gaúcha. Então hoje, a gente pode viajar no litoral no verão, as pessoas sabem que é um Balada Segura. Uma vez, Ivana, eu entrei, estava numa operação verão, eu entrei no restaurante e eu estava de camiseta no restaurante. Olha ali, a lei Balada Segura.
Ah, tu vê.
Ou seja, ele
sabe. Boa, né? Isso é bom.
É. E isso a gente consegue também pela questão da logomarca, da identidade visual, do nome e ficar trabalhando nisso. Porque é aquilo, né? Por mais que a gente se esforce, por mais que a gente tenha essa vontade, os recursos, eles são limitados. A gente não pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo, e nem esse é o objetivo também, né? Então, o objetivo é esse trabalho de conscientização junto, em parceria com a Escola Pública de Trânsito, que tem sido, né, os dois setores muito parceiros do DETRAN, e o objetivo é esse, né? Quem sabe o ideal, né, talvez o tópico, ou talvez não, foi que realmente não precisasse num futuro existir fiscalização, né?
Porque as pessoas são tão educadas para o trânsito a ponto de não precisarem de um fiscal, né?
Exatamente.
Mas a gente vai caminhando, né? A gente vai caminhando. Quais são os grandes desafios que vocês encontram lá durante o exercício, ali, no momento da abordagem?
É, como eu te falei, Ivana, hoje a grande maioria, né, dos condutores abordados, tá tudo ok, tudo legal, tem esse apoio, tem esse feedback de retorno positivo, né? Mas a grande dificuldade são ainda aquelas pessoas que não aceitam, né? Não aceitam, não querem se submeter à fiscalização, não aceitam as penalidades e o pior de tudo, né? Não conseguem entender que aquela atitude é um mal para si e para os outros. Então, realmente, isso, né, é o desafio, né, mas a gente tem que trabalhar com isso dentro do que é possível, dentro do que está previsto legalmente, e é o trabalho que os agentes realizam.
A gente escuta muito, eu já participei como voluntária, ou mesmo pela educação, em algumas operações, ali, alguns momentos da Balada Segura. E a gente escuta algumas coisas com bastante frequência, assim, ó. Ah, eu tomei só uma latinha de cerveja ao meio-dia. Essa é uma frase comum. Quais são as desculpas que vocês mais escutam lá, ou que chama atenção, que é engraçado, assim?
Olha, uma coisa eu posso adiantar para quem está nos vendo, tá? Qualquer desculpa que inventar, o agente já ouviu. Pela experiência, assim, a grande maioria nossa aí. Inclusive, bom falar que o Balada Segura está completando 15 anos agora em fevereiro de 2026.
Ótimo.
Então, assim, tem gente que está desde o início lá, então já ouviram todo tipo de desculpa. Mas existem casos, até uma situação, vou contar um caso. Então,
conta.
Aqui é um caos. Eu adoro. Né? Chegamos numa abordagem, o condutor chegou dizendo que não tinha bebido nada. Não bebi nada. Porém, pela experiência, a gente sabe que pode ter alguma coisa ali. Aí tem toda aquela conversa, explicar, né, os procedimentos e tal. E aquele negócio, né? Olha, pode até estar mentindo para mim, mas pro aparelho não vai fazer sentido. Aí ele abre o jogo. Não, eu tomei um chope de 300. Eu digo, então já é um problema, que horas e tal. Foram dois chopes de 300. Aí diz, não, então já é complicado. Ó, isso já não pode, tá colocando risco. Foi um de 500 e dois de 300. Aí chegou, não, mas espera aí. Vou dizer a vontade, vou dizer a verdade para vocês. Eu não me lembro como dizer.
Muito bem.
Então, é nessa linha, né? Então, é aquilo, toda vez que surge um fato novo, por exemplo, teve do pão, aí todo mundo come pão. Quando tem a bala lá, o bombom de licor, todo mundo vira...
Enxaguante bucal, sagu.
Exatamente. Mas a gente sabe que a própria escola já fez esses testes e sabe que dois, três minutos depois não tem mais
vai
nada.
Vai não dar. Não serve. É só... Na escola eu costumo chamar desculpa.
Sim.
Não tem um valor legal. Questão de fuga. Pessoa tentar fugir, isso acontece?
Sim, infelizmente. Tá? Não é recomendado em hipótese nenhuma tentativa de fuga. E o pior, Ivana, às vezes as pessoas tentam fugir por uma questão boba. Às vezes é uma CNH vencida, né? Que é uma infração ali normal, que a pessoa pode até chamar um condutor habilitado para retirar o carro. E corre risco. Então, infelizmente, nós temos casos de fuga e, pior, as pessoas se machucarem na fuga. Por quê? Porque acabam batendo num poste, acabam batendo no muro ou até mesmo em outros veículos. Então, esse é um problema, assim, é o que menos a pessoa deve saber. Assim, ó, em hipótese nenhuma deve tentar a fuga. Até porque nós trabalhamos em conjunto com a Polícia Militar, com a Brigada Militar. E numa fuga, a Brigada Militar vai fazer a perseguição. E aí, tudo pode acontecer. Então, assim, ó, em hipótese nenhuma, fuga, tente fugir da blitz, assim. Encoste, encare a situação, os agentes estão ali para orientar a melhor maneira de resolver a situação. Não coloque a vida sua e a dos outros em risco por causa de uma fuga.
Exatamente. A gente estava conversando um pouco antes até de começar a gravação, tu estava me falando das câmeras corporais que os agentes estão usando, isso, né? Isso ajuda?
Isso ajuda demais, né? E é uma situação onde a gente coloca que o nosso trabalho é transparente. Então, o que acaba acontecendo? É uma segurança para o trabalho da gente, porque o que acaba acontecendo, né? Em algumas situações, raríssimas, né? Mas acaba tendo alguma inverdade em relação a uma abordagem, em relação a um procedimento, e a filmagem está ali para mostrar o que aconteceu. E também uma segurança para o cidadão. Né? Uhum. Se ele achar que houve algum excesso, vai estar lá filmado. Solicita também. Então, assim, ó, é uma transparência para todos os lados. Assim.
Tem alguma história marcante assim que marcou os colegas lá na balada que tu acha que vale a pena registrar? Assim?
Sim, sim. Foi uma situação, até um caso que a escola poderia desenvolver, assim, que eu fico muito curioso, que o que acontece em muitos casos é que a pessoa, assim, parece ela não reagir à questão da penalidade monetária, da suspensão, da habilitação. Essas coisas até parecem tranquilas, mas quando tu fala, vou recolher teu veículo, acontece um caso assim que a pessoa muda totalmente. E nós tivemos uma situação marcante nessa última operação verão, onde o cidadão subiu em cima do veículo, né? Vocês vão recolher, começou a pular em cima e quebrar todo o veículo, o próprio veículo dele. Teve que vir intervenção da Brigada Militar para parar essa atitude do cidadão.
O risco de perder a vida não afetou tanto ele como o risco de perder por um tempo o veículo.
Exatamente, exatamente. Ele preferiu, inclusive, depredar o próprio patrimônio em vez de deixar...
Que impressionante. Então,
não há o que não haja.
Se tu pudesse passar agora uma mensagem final, assim, para as pessoas que acham que não tem problema, que é normal, que gostam de sair, beber e dirigir?
Bom, em específico, nesse caso que tu citaste aí, Ivana, eu digo assim, não arrisque, não faça, não coloque em risco, não é pela balada segura, não é pela fiscalização, não é por ser pego, mas é a vida das pessoas que está em jogo, é a sua, é da sua família se estiver junto no carro, é de terceiros, é de pedestres, então não coloque em risco. Hoje existem inúmeras situações onde tem um motorista da rodada, tem aplicativos, tem transporte público, enfim, existem situações, não precisa colocar em risco, né? Então, é esse o clamor que a gente faz. Não faça isso ou não deixe de fazer por medo da fiscalização, mas conscientize que fazendo isso, está jogando em favor da vida, está preservando vida. Esse seria esse o mercado.
Adriano Saraiva, saudade, muito obrigado por ter vindo aqui conversar comigo. E sempre que o pessoal lá quiser vir aqui na escola, sabe que a escola está de portas abertas. Agradeço muito a tua fala aí, sempre nos enriquece.
Eu que agradeço a oportunidade da escola, né? Eu tenho, como tu sabe, né, Ivana, um carinho muito especial pela escola. Acho fundamental o papel que vocês fazem e aquilo que nós sempre discutimos, né, Ivana? Fiscalização e educação, elas têm que estar lado a lado, elas têm que ir em conjunto para no final a gente conseguir atingir o mesmo objetivo. Então eu que agradeço a oportunidade.
Obrigado.